É isso aí, galera. Muito boa tarde a todos, a todas. Vamos iniciando a partir de agora mais uma live do Ecotrim, né? O meu projeto diário de lives de segunda a sexta, mas hoje é especial. Hoje também é uma aula especial para a galera que está comigo desde segunda-feira no Revolução Paranormal. Hoje, gente, semana da Páscoa, né? Então, trago para vocês mais conhecimento, mais estudos aqui acerca do ocultismo da Páscoa. Então, acho que vai ser uma aula bem reveladora para a grande maioria de vocês, porque pouca gente conhece o olhar espiritual, espiritualista, ocultista, profundo sobre esse período. É muito comum se falar da Páscoa no olhar religioso católico, convencional. Então fica aqui comigo que você vai se surpreender, você vai curtir muito a compreensão da Páscoa dentro de um olhar diferente, viu? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Fala aqui para mim, galera, nos comentários, quem estava comigo desde segunda-feira aqui no Revolução Paranormal. Diz aqui para mim quem está me acompanhando a semana toda, assistiu, estudou o evento todo. Adorei os feedbacks de vocês lá no post, né? Conforme eu pedi para vocês. Maravilhoso ali o resultado dos exercícios, né? Práticos que fizemos. Então, essa é uma semana de muito amparo espiritual também. A egrégora da Páscoa, especialmente compreendida, bem compreendida, traz aí a luz do Cristo para as nossas vidas, né? Olha quanta gente aí. Que legal, galera. Fico feliz com isso. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje eu estou também abrindo o aulão especial, a aula extra sobre o ocultismo da Páscoa, também para a galera aqui das redes sociais. Estou com vocês além do YouTube, também no Instagram, arroba Marcelo Cotrim Oficial, além do TikTok, Kawai e Facebook. Estou em todas as minhas redes sociais. Peço a vocês que estão comigo desde a primeira aula, Roberta. Boa! Presente sempre, Simone Almeida. É isso aí. Gislane já tem pergunta: como é que foi o nascimento de Cristo? Calma, criatura. Hoje nós vamos falar sobre a semana da Páscoa, não é Natal, viu? Mas eu vou falar muita coisa, eu vou revelar muita coisa para vocês que costumam ser segredos, né? Pontos ocultos da história de Jesus, da missão do Mestre Jesus Cristo, que acho que vocês vão curtir demais. Vamos espalhar essa aula para mais pessoas aprenderem juntos aqui conosco? Então quero pedir para vocês o carinho e a gentileza, ó, dedo na tela, vamos curtir, compartilhar. Me ajude a ajudar mais gente, me ajude especialmente a expandir o conhecimento acerca do Cristo no olhar da espiritualidade universalista, né? Resgatando conhecimentos do ocultismo, né? Então vamos que vamos, turma. Enquanto vocês vão curtindo, compartilhando, convidando os amigos, eu vou desenvolvendo aqui o meu tema com vocês. Primeiro, vamos lá entender Jesus no olhar diferente do que vocês normalmente conhecem. No olhar do ocultismo, da espiritualidade, e aí até legal explicar por que do ocultismo, na verdade, o Jesus que veio aqui, que veio à Terra, que reencarnou há 2.000 anos atrás, esse Jesus não é muito conhecido hoje, por mais incrível que pareça. O Jesus que ficou conhecido é a versão católica. E a versão católica de Jesus subtraiu muitos conhecimentos, muitas passagens da sua vida, tanto que você vê que do zero aos 30 anos de idade, as pessoas no olhar do catolicismo e mesmo da religião evangélica não conhecem praticamente nada, né? Fala-se sobre o nascimento de Jesus, né? Fala-se sobre aquele começo, o princípio da vida dele. Tem uma passagem que é conhecida aos 12 anos de idade, onde Jesus ele se depara ali conversando com sacerdotes do judaísmo da época, o Templo de Salomão, e depois dá um salto, a história normalmente dá um salto para os 30 anos de idade, quando ele está ali no Rio Jordão, diante de João Batista, né? Para iniciar, se preparar para a sua missão pública, que vai dos 30 aos 33 anos, ou seja, são 4 anos de missão pública do Mestre Jesus Cristo. Então, na realidade, toda essa história do zero aos 30 anos, por que que ela foi... Você nunca se perguntou? Por que que não falam sobre isso? Por que que a religião não fala sobre isso? A religião não fala sobre isso, eu vou te responder a minha pergunta. A religião não fala sobre esses 30 anos de Jesus, porque esses 30 anos de Jesus, eles falam sobre, no conhecimento que temos dentro do ocultismo, fala-se sobre o preparo do Mestre Jesus em escolas de ocultismo. Né? Então Jesus passou pelo Antigo Egito, ele passou pelo Tibete, né? Ele se tornou lá no Tibete, havia uma comunidade de essênios no Tibete. Jesus ali se tornou um yogi, chamado de o Grande Yogi, o nome para isso é Mahayogi, o Grande Yogi. Então Jesus ele tem uma história de preparo, porque apesar do grau de evolução dele ser muito grande, né? Obviamente um ser já perfeito, que dominava as emoções, os sentimentos, as energias, de uma lucidez extraordinária, né? O Mestre Jesus, obviamente, era, né, já naquele momento, 2000 anos atrás, um ser de uma luz, de uma evolução gigante. Mas, apesar disso tudo, ele precisava resgatar a memória dele, ele precisava de quem ajudasse ele aqui na Terra, né? Então vou contar um pouquinho desse preparo de Jesus, tá? Aprofundar um pouquinho, mas o meu foco maior hoje é falar sobre essa semana da Páscoa, o que ela significa do ponto de vista simbólico. E já me adiantando, dando spoiler aqui, Jesus, na verdade, ele percorre a jornada do herói. Jesus veio ser para nós um modelo de evolução. Jesus deixou no seu legado, através dos seus ensinamentos, né? Parábolas, sermões, Jesus deixou para a gente o que eu costumo dizer que é um verdadeiro manual de autossalvação, muito diferente do que a religião apresenta. Então, quem está aqui comigo é para aprender um olhar inédito sobre Jesus Cristo, ok? Abra a mente, abra o coração para conhecer um Jesus que, olha, eu admiro, eu tenho um amor enorme, obviamente, por esse ser de tamanha luz, mas ele não é o Salvador. É diferente, o olhar que vocês vão ter aqui é diferente, ele é o professor. Como na época ele era chamado de Rabi. Rabi é o nome do hebraico para um professor. Ele era um orientador, um grande professor. Um ser, como eu disse, que veio representar um modelo de evolução para todos nós, mas não um salvador. E isso faz toda a diferença. E é por essa razão que a Igreja Católica não conta toda a história de Jesus. Por isso que ela oculta, ela realmente subtrai muitos conhecimentos sobre a vida de Jesus, colocando ele como se fosse, né, um filho único de Deus, algo que não fica muito claro como isso funciona. Ele é um filho único, mas ele é o próprio Deus? Não, ele é um ser que reencarnou como todos nós, que percorreu uma trajetória evolutiva, não é? Ele percorreu uma trajetória evolutiva como todos nós, reencarnou inúmeras vezes, mas ele alcançou o autodomínio, o autodomínio mental, emocional, energético, e veio nos mostrar qual é o caminho, porque todos nós vamos percorrer esse caminho na nossa jornada espiritual, né, no transcorrer da nossa vida, das nossas vidas, das nossas encarnações, dentro do nosso processo evolutivo. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho mais, então, sobre o Jesus gnóstico, o Jesus segundo o ocultismo, um olhar diferente do olhar das religiões, tá? Bom, Jesus então, ele nasce filho de Maria e José, todo mundo sabe disso, mas Maria e José já tinham muita estrutura, inclusive financeira. Ao contrário do que se costuma dizer, ele não nasceu pobre, a necessidade de colocá-lo como pobre é uma necessidade da igreja. Na verdade, Jesus não é o pobrezinho que nasceu em Belém. Não. Jesus, ele nasceu com muita estrutura material, financeira, para realizar o seu propósito. Vamos lembrar que, na realidade, o José, ele era descendente, José era descendente da tribo de Davi, do rei Davi. E Maria, né, os pais de Maria tinham muita condição econômica, Joaquim e Ana, os avós maternos de Jesus, né? Então, na verdade, ele já nasceu numa família com muita estrutura financeira, com muito conhecimento e filho de dois seres muito iluminados também. Maria era um arcanjo, né? Maria é conhecida como um arcanjo que reencarnou. Na verdade, ela teria reencarnado até poucas vezes, né? Ou pelo menos tem um processo evolutivo diferente da maioria. E José, ele também era um ocultista, ele também era um iniciado, um grande iniciado. Então Jesus nasce numa estrutura muito clara. Que dá suporte à sua missão encarnatória. Sabe aquela passagem dos Reis Magos, né, que todo mundo conhece? O próprio nome diz, né? Eram reis que tinham grande sabedoria no domínio da magia, do ocultismo, daí o nome Reis Magos, né? Que a igreja tenta ignorar, mas eles eram grandes instrutores, professores, e inclusive um deles traz para Jesus Cristo grande quantidade de ouro, né? O que veio dar suporte também para os primeiros anos da missão de Jesus. Só para poder mostrar para vocês que até mesmo o evangelho conhecido aí fora, o evangelho canônico, ele fala sobre coisas que as pessoas ignoram, porque não é discutido. Ué, para pensar, por que que os reis magos, né, caras que eram conhecedores do zoroastrismo, que era uma linha de pensamento do ocultismo da época, uma espécie de religião espiritualista da época, tá? Chamava-se zoroastrismo. Então, na verdade, os espiritualistas da época foram os caras que receberam Jesus. E Jesus nasce em meio aos essênios, né? A comunidade essênia, Maria era essênia, a comunidade essênia era uma comunidade de judeus, mas de judeus que tinham uma visão reencarnacionista. Então Jesus, ele nasceu numa comunidade que aceitava a reencarnação plenamente. É claro, né? Porque ele veio falar sobre evolução dentro do processo multi-reencarnatório. Então, na verdade, Jesus nasce entre os essênios. Não haveria povo, comunidade melhor para Jesus nascer, porque os essênios dão todo aquele suporte para Jesus realmente poder cumprir o propósito dele. E aí, né, vou resumir a história, porque eu quero falar mais sobre a Páscoa e a Semana da Páscoa, mas é só para vocês que estão chegando agora aqui conhecerem um pouquinho do Jesus no olhar mais profundo, resgatando fatos, conhecimentos sobre a história de Jesus que ninguém conta, porque, como eu disse, a igreja nunca teve interesse de mostrar que Jesus veio ensinar cada um a evoluir dentro do seu processo kármico, né? A ideia de um Jesus salvador, ela fez com que as pessoas ficassem dependentes, sujeitas àquilo que a religião determinava como regra moral. Então, na verdade, quando você tira Jesus dessa posição que a igreja colocou de Salvador, e você entende que ele veio nos ensinar o que nós chamamos eu falo que Jesus deixou para a gente um manual de autossalvação. Olha que legal entender desse jeito. Jesus veio nos deixar aqui um manual de autossalvação. Ele veio nos deixar aqui um legado extraordinário sobre karma, reencarnação, evolução, acesso ao eu superior, acesso ao eu crístico. Essa foi a grande finalidade do Mestre Jesus Cristo, né? O grande objetivo, a grande finalidade do Mestre Jesus Cristo é com a missão dele, de uma forma geral, tá? Bom, eu sei que está todo mundo aqui fazendo várias. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, tá bom, turma? Eu quero apresentar um pouco mais do tema para todo mundo poder aprender muito na aula de hoje. Uma aula extra para a galera da Revolução Paranormal, que está desde segunda-feira aqui comigo, firmes e fortes, estudando espiritualidade, abrindo a mente, né? Quanta coisa essa semana já aconteceu. E hoje e amanhã também serão lives extras, aulas extras para vocês da Revolução Paranormal, beleza? E convido todo mundo aqui de todas as redes, as duas aulas estão abertas em todas as redes, e quem mais queira aprender, né, fica aqui comigo, que vocês vão crescer muito. Hoje sobre a Páscoa, e amanhã eu quero conversar sobre os festivais da nova era, é o tema da aula de amanhã, tá bom? Já fica ligado, bota o alarme no teu celular para amanhã, meio-dia, tá aqui comigo, tá bom? Bom, turma, vamos lá, continuando aqui, o que eu estava começando a explicar. Jesus, então, ele passa por várias escolas ocultistas, ele acompanha o pai dele, José, era um arquiteto, ele era um engenheiro arquiteto, né? O nome do hebraico, que foi traduzido como carpinteiro, meio que propositalmente pela religião, para colocá-lo como alguém pobre, de um nível social inferior, na verdade não, ele era rico, ou seja, José era rico, José era super requisitado, ele era muito conhecido pelo trabalho excelente que ele realizava como engenheiro, arquiteto, construtor. E nas viagens de José, ele era requisitado, recrutado para construir grandes palácios, Jesus acompanhava ele, né? Primeiro, nos primeiros anos, ficava ali na comunidade essênia com Maria, com a mãe dele. A partir de uns 6, 7 anos de idade, ele começa a acompanhar o pai. E é nesse momento que Jesus é colocado ali, né? Jesus é colocado em várias escolas de mistérios. Como eu expliquei, ele passa períodos, por exemplo, no Egito, ele passa períodos no Tibete, onde havia uma comunidade essênia, né? Na Índia, de uma forma geral, e aí, com 30 anos, ele retorna diante de João Batista para começar a se preparar para a sua missão pública. E aí a missão dele acontece por 4 anos. Nesses 4 anos, Jesus deixou aí ensinamentos gigantes, né? Você sabe que eu tenho um trabalho de estudo e ensino, eu tenho cursos só sobre Jesus Cristo, para vocês terem ideia. O Jornada Espiritual, a última aula do Jornada Espiritual, eu ensino sobre um texto. O último módulo do Jornada Espiritual é dedicado a Jesus Cristo no olhar ocultista, viu? Então, galera que aqui está entrando para o curso Jornada Espiritual, vocês vão se surpreender, vocês vão se encantar com o último módulo. Não é para correr também, ficar agora apressado, você acabou de entrar ontem aqui no curso, está entrando hoje. Mas olha, vocês vão amar o último módulo, onde eu pego um texto de Jesus, uma parábola, e eu ensino no olhar ocultista, que é altamente revelador, viu? Então, galera que está entrando para o curso Jornada, fica ligado que vocês vão ter aí um grande despertar quando chegarem ao último módulo dedicado a Jesus Cristo na visão ocultista, tá? Então, turma, a minha vida inteira, desde garoto, desde moleque, eu falo sempre, eu sou interessado nesse assunto, eu sabia que tinha muito mais sobre Jesus e eu fui sempre um buscador, né? Procurando livros, procurando conhecimentos incomuns, eu fui em escolas de ocultismo como Rosa Cruz, eu fui investigar tudo que tinha na época disponível, evangelhos apócrifos, para entender sobre o Jesus que ninguém contava. E isso foi, eu fui construindo uma visão muito sólida sobre o Jesus que veio trazer a evolução, que veio ensinar o caminho de ascensão pessoal, né? O Mestre Jesus especialmente veio nos ensinar um caminho de ascensão espiritual, deixando muito claro para vocês. E na semana da Páscoa, chegamos na semana da Páscoa, vamos lá, vamos falar do ocultismo dessa semana. Na semana da Páscoa, Jesus passa por várias iniciações. O que acontece na semana da Páscoa tem um significado simbólico. Cada momento da semana da Páscoa tem um significado simbólico na nossa evolução. Lembrando, turma, que é muito importante para vocês que têm interesse, que querem aprender mais sobre Jesus Cristo, não é? Que é uma das frentes mais importantes do meu trabalho como professor espiritualista. Eu quero lembrar vocês que esse estudo, Jesus, ele deixou aí mais de 60 parábolas, vários sermões. Gente, o Pai Nosso oculto, o Pai Nosso místico oculto é maravilhoso, mas ele não tem nada a ver com a reza religiosa. O Pai Nosso é uma meditação de ativação da energia Kundalini para ativar o eu superior. Ele trabalha todos os chakras. O Pai Nosso é maravilhoso. Eu até gravei num áudio lindo, onde nós trabalhamos a ativação de todos os chakras através do Pai Nosso. Só para vocês terem ideia de como que isso não chegou na maioria das pessoas, né? Como esse conhecimento, provavelmente para a maioria de vocês, é inédito nesse instante. Bom, e aí Jesus, então, voltando aqui ao nosso... a Semana da Páscoa, eu vou colocar para vocês o que acontece na Semana da Páscoa e o significado simbólico. Então, vamos lá, entenda a lógica do que eu vou explicar a partir de agora. O que acontece é que cada momento de Jesus na Semana da Páscoa tem uma representação na nossa jornada evolutiva. Então, por exemplo, vamos lá, Jesus, ele chega em Jerusalém, é o primeiro passo. Ele estava pregando em outras cidades, né? E aí ele chega uma semana, praticamente uma semana antes de ocorrer a crucificação. Jesus chega em Jerusalém e naquele momento ele se depara com a conclusão da sua missão. Aquele momento de Jesus em Jerusalém, ele tem um momento muito reflexivo, muito bonito, que ele contempla do alto de um monte Jerusalém, né? E ele profere algumas palavras falando sobre como, vou aqui colocar do meu jeito, tá? Mas falando sobre como Jerusalém havia se corrompido. É quase, nas palavras dele, quase que a gente vê uma tristeza por ver um mundo corrompido, um mundo, sabe, onde Deus virou comércio. Deus havia sido ali, né, foi colocado pelo templo, pela religião judaica na época, como comércio, né? Jesus, ele bate de frente naquela semana muito fortemente contra toda a barganha da religião judaica, né? E vamos lembrar que essa barganha da religião judaica na época do Templo de Salomão, infelizmente, é o que acaba sendo reproduzido depois com o surgimento da Igreja Católica, da religião católica. Ou seja, você precisa sofrer, você precisa se penitenciar por causa de supostos pecados, entende? Que foram colocados sobre você, não existe nada disso. Ou seja, nós não temos que nos penitenciar, não temos que sofrer, nós não somos pecadores natos, né? Segundo a Igreja, um bebê nasce já pecador. Você entende? Essa visão é uma visão que causa nas pessoas sentimento de culpa, sentimento de serem devedoras, e aí elas acham que tem que se submeter ao moralismo imposto pela Igreja. E a gente sabe, por séculos e séculos e séculos, como isso foi castrador, como isso foi repressivo, né, para o inconsciente coletivo de toda a humanidade. Então, na verdade, Jesus, naquele momento que ele contempla Jerusalém, ó, pega a lógica agora. Você pegou o teu caderno aí da semana, do Revolução Paranormal? Pega o caderno agora, que é aula extra, tá? Sobre o ocultismo da Páscoa. E eu vou dar várias dicas, eu continuar dando várias dicas, e eu vou passar para vocês aqui, claro, resumidamente, né? Porque isso aqui daria horas e horas e horas para explicar com muito detalhe, mas é para você entender, em linhas gerais, como essa semana é importante para nós espiritualistas, né? Dentro do que antigamente era conhecido como ocultismo, né? Eu trago aqui esse ocultismo, eu tiro do ocultismo e trago aqui e revelo. Eu não guardo nada como segredo, não. Eu revelo tudo aqui para vocês, que eu acho que todo mundo tem direito de conhecer a verdadeira história de Jesus e a sua missão encarnatória. Bom, então aquele momento de Jesus chegando em Jerusalém, ele simboliza um momento de corte com o passado. É como se ele dissesse, olha, a humanidade, que era representada por Jerusalém naquele momento, é como se ele dissesse: a humanidade precisa acordar, a humanidade precisa romper com a sua autocorrupção, porque a corrupção não é só do sistema, existe cada um. E presta atenção no que eu vou perguntar para você agora. Quem de vocês nota que vocês muitas vezes se enganam, se corrompem? Quer dizer, o que é autocorrupção? Autocorrupção é quando você tem uma postura de se enganar. Por exemplo, vou dar um exemplo na religião. Quando você coloca Deus como um ser externo e superior, põe no altar, quando você coloca Deus no altar e você pede a Deus que te salve, você está na ilusão. Porque, na verdade, ninguém, não existe um Deus externo, muito menos um Deus externo com poder de te salvar. E se fosse assim, se Jesus pudesse salvar a humanidade, então ele teria feito isso na época que passou por aqui e a humanidade estaria iluminada e perfeita. Não existe. O que existe é livre arbítrio. E Jesus, isso não diminui o papel de Jesus, pelo contrário. O cara é demais, é iluminadíssimo. É um ser perfeito, é um avatar. E o que é um avatar? O avatar é aquele que tem, ele não precisaria reencarnar, ele não tem motivos pessoais para reencarnar, mas ele vem à Terra com uma missão coletiva. E o grande objetivo de um avatar é alavancar a evolução humana. Jesus veio com esse objetivo de alavancar a evolução humana. Entende? Então, na verdade, Jesus, o Mestre Jesus, o Avatar Jesus Cristo, ele veio com uma missão gigantesca, de extrema importância. E só que as pessoas têm que conhecer o verdadeiro Jesus, né? Conhecer de verdade a sua missão. É um direito de todos nós, é um direito de todas as pessoas. Eu sou muito empolgado e eu acho encantador esse conhecimento, e eu não vejo como, né, as pessoas não possam ter acesso, tem que ter acesso. Então, por isso que toda hora que eu consigo, eu venho, trago mais conhecimentos e mais reflexões para todos vocês. Então, o que é autocorrupção? É quando eu quero me enganar. Por exemplo, querer me enganar de que se eu rezo, se eu faço o que a igreja manda, se eu ajo de maneira moralmente correta, entre aspas, de acordo com o que a igreja diz, então eu estarei salvo. Não existe isso. Você precisa se auto-salvar. Salvar do quê? Do inferno? Não. Você precisa se salvar das ilusões. Então, o grande sentido, aquele primeiro momento de Jesus ali chegando diante de Jerusalém, simboliza dentro de nós. Isso é um arquétipo, é um símbolo, tá? É isso que eu estou explicando. Cada passagem de Jesus na Páscoa é um símbolo no nosso inconsciente. Deu para entender? Então, aquela chegada de Jesus em Jerusalém representa para nós o momento que nós nos deparamos com a nossa vida e percebemos que precisamos romper com as imaturidades, precisamos romper com as barganhas, precisamos romper com as posturas espiritualmente corrompidas, beleza? Quem já percebeu que passou por esse momento? Vamos lá, vamos começar a ver aqui a identificação de vocês, o quanto vocês entendem esse momento na vida de vocês. Quem já percebeu que passou ou está passando, diz aqui para mim nos comentários, quem já passou ou está passando por esse momento de identificar que a própria vida talvez tenha sido conduzida até agora de uma forma autocorrupta, né? Vamos acordar sem se enganar, né? O quanto você já percebeu, e vem uma tristeza, né? É o deserto pessoal, Regina Martinez, perfeito, o deserto pessoal. O deserto pessoal é exatamente isso. Também, Alcir falou, precisamos nos salvar das nossas próprias neuroses. Boa também, é bem colocado, né? Passou por isso, a Cebaldan, Iago, Celina. Fala aqui para mim quem já passou por isso ou está passando por esse momento, que é uma tristeza, mas é uma tristeza que acorda, é um luto. É um luto porque você começa a perceber que a tua antiga vida está desmoronando. Mas por mais que você sinta medo da tua vida desmoronar, dela se desmanchar, né, escorrer pelos dedos, é o momento, na verdade, é o prenúncio de uma nova era na sua vida. É o prenúncio de um novo tempo na tua encarnação. É o prenúncio de um tempo de evolução, de um tempo de lucidez. Então presta muita atenção aqui, que a sequência é muito interessante. Jesus, então, no dia seguinte, vamos lá, outra iniciação, tá? Presta atenção na lógica que eu estou explicando, que ela é uma lógica sobre Jesus e a Páscoa dentro do ocultismo. Ela é uma visão inédita para a maioria de vocês, porque a gente não vê isso ainda. Eu procuro popularizar há muito tempo no meu trabalho, né? Há 35 anos que eu atuo como professor, espiritualista, mas é um conhecimento que a maioria não acessa, né? Não detém. O lava-pés. Sabe o lava-pés? Aquele momento que Jesus se reúne com os apóstolos, logo antes da ceia, e Jesus lava os pés dos apóstolos, né? O que é o lava-pés? O lava-pés, ele é, na verdade, primeiro, havia uma prática na época de Jesus, em que o dono da casa, quando ele recebia visitas, quando ele recebia hóspedes, ele lavava os pés. Era um gesto de bem receber os hóspedes, né? Era uma forma de falar, olha, você é bem-vindo aqui, né? Então era uma forma de bem receber. Só que ele ressignificou, Jesus ressignificou esse gesto dos judeus. Quando ele lavou os pés, na verdade, ele estava explicando, ele estava simbolizando ali o momento em que você tira dos pés a terra na qual você pisou até ali. Ou seja, é um momento de desapego, é um momento de corte, é um momento de desapego com o passado. É um momento de corte e desapego com situações da vida que não eram situações evolutivas. Sabe quando você fala, puxa, eu passei por lugares, eu percorri caminhos do qual talvez eu não me orgulhe tanto, eu acho que eu cometi erros, não tem nenhum problema. Perdão e auto-perdão. O lava-pés representa o auto-perdão completo, o auto-perdão total. Era Jesus dizendo assim, olha, não importa por que caminhos você passou, não importa onde você pisou, aquilo era uma necessidade evolutiva tua, tá tudo bem. Você está completamente perdoado quando você se perdoa. Então, lavar os pés era uma demonstração de que você deve estar no mundo, mas você não deve se contaminar pelo lado negativo do mundo do ego. O mundo do ego, comandado pela matrix humana, é um mundo que corrompe você para o sentido evolutivo de conexão e reconexão com teu eu divino, com teu eu superior. Lindo, Mário Oliveira, lindos ensinamentos, emocionante, falar de Jesus é muito lindo, especial. Estão curtindo aí, povo? Estão curtindo a aula extra de hoje, né? Live especial nessa quinta-feira, né? Que justamente é o dia celebrado do Lava Pés. Eu estou falando do Lava Pés, é o dia hoje, né? Então, estamos celebrando hoje, conectando com a energia do Mestre Jesus Cristo nesta quinta-feira e trabalhando com, ensinando para vocês o significado oculto da Páscoa. As passagens da Páscoa, tudo que Jesus passa na Páscoa, para quem chegou agora entender aqui a aula, a lógica, todas as passagens de Jesus na Páscoa são momentos iniciáticos, são iniciações que representam iniciações que todos nós passamos na nossa vida, até mesmo sem perceber. Melhor ainda é percebendo, né? Sol Soares, uau, estou maravilhada, feliz que você existe. Agradeço, Sol, agradeço o carinho. Priscila Melim, depois da aula de ontem, meu mentor falou para levantar, entregar currículo, olha só. Liara Lima, maravilhosa aula, como sempre, gratidão. Que legal, turma, fico feliz que vocês estejam curtindo, né, compartilhando aqui comigo dessa verdadeira celebração. É o nosso jeito espiritualista de celebrar a Páscoa, com conhecimento, com estudo e autoestudo, com entendimento do propósito evolutivo. Fica aqui até o final. Acho que dá para fazer, né, um exercício no final com eles. Vou fazer um exercício. Tem gente pedindo aqui, tá? Não tava... Vou fazer um exercício com vocês no final, sim, de conexão com a energia crística, tá bom? Então, no final, fica até o final aqui. Vá anotando tudo que eu estou ensinando. Fica comigo até o final. Eu vou fazer com vocês um exercício prático de conexão com a energia do Mestre Jesus Cristo no final dessa aula, dessa live, tá bom? Fica aqui comigo então. E vamos curtir e compartilhar, meu povo? Vamos espalhar essa live que merece? Esse aulão aqui? Vamos curtir e compartilhar muito para que a aula seja chegue em outras pessoas, né? Agradeço aqui, TikTok, o apoio. Para que chegue em outras pessoas, para que possa, né, me ajude a ajudar muito mais gente, me ajude a ensinar muito mais gente, tá? Teone Barros, aula fantástica, valeu, valeu. Alcir Marques aqui, né, todos os dias super presente. Aulão compartilhadíssimo. Boa, vambora. Então, turma, continuando. Passou o lava-pés, que é o corte com o passado. Então, primeiro veio aquele momento, Jesus chegou na cidade de Jerusalém, representa para nós o nosso corte com antigas egrégoras, tá? É a primeira iniciação. Jesus no lava-pés já é um momento de tomada de consciência pessoal, onde eu vou continuar no mundo, eu tenho uma missão a cumprir, mas eu não vou mais me contaminar. Você sabe que tem um trabalho energético ali, né? Em paralelo a isso que eu estou explicando, que é o significado simbólico do lava-pés, tem um significado bioenergético. Jesus está tirando também a densidade energética dos corpos etérico e físico dos apóstolos. E por que ele está fazendo isso? Porque viriam uns dias muito difíceis, né? Com a prisão dele, com a crucificação. E esse período da prisão, crucificação, acho que dá para vocês imaginarem como ele é obsessivo, como ele é pesado. Tanto que o pessoal fala que Semana Santa, galera, essa semana aqui é dos infernos, a gente tem que se proteger muito, né? Sexta-feira Santa onde? Sexta-feira que prenderam o Avatar, né? Que açoitaram o Avatar, que levaram ele à cruz, entende? A gente tem que conectar com o lado luz, mas tem que sair dessa mentalidade católica, que quer fazer você acreditar que Jesus morreu por você e que ele é um salvador. Nada a ver, gente, não é isso. Jesus viveu por nós, ele não morreu por nós. Ele viveu para nos ensinar tanta coisa preciosa. Aí você pega tudo que ele ensinou, vai tudo para o saco e você fica achando que ele veio para morrer. Você entende que não tem sentido? Na verdade, o cara veio aqui de uma dimensão super elevada. Jesus Cristo vem lá das oitavas, ele vem da esfera crística, lá de Shambhala, ele reencarna sem precisar para ajudar a humanidade, e aí as pessoas querem acreditar que a finalidade dele era morrer. Não é isso, turma, não é. Na verdade, a finalidade de Jesus foi nos ensinar um caminho de ascensão, de cristificação pessoal. Tá? E isso fica muito evidente na semana da Páscoa. É por isso que ele é preso. É por isso que existem tantas pessoas na época ali contra. Porque a religião judaica viu em Jesus um perigo. Mesmo ele sendo pacífico, Jesus ele ameaçava os dogmas da religião. Como ele continua ameaçando, se a gente para entender isso que eu estou ensinando aqui. Ele continua mostrando para as pessoas que o divino, que Deus é você. Deus é você, está dentro de você. Todos nós somos partículas de Deus. E o Mestre Jesus Cristo veio nos ensinar isso com maestria. Então, é isso que nós temos que resgatar. Essa consciência do divino em cada um de nós. Isso é absolutamente fundamental. Tá bom? E aí, turma, Sônia, Rocha, como estão sendo maravilhosas essas informações. Que bom, turma. Tô lendo aqui os feedbacks de vocês. Que bom que vocês estão curtindo. Cássia Santana, incrível como você ensina com coerência. Não resta dúvida, ela diz aqui. Fico sem perguntas. Que legal, Cássia. Agradeço o feedback. Eu procuro ser claro mesmo, coerente, didático, para vocês aprenderem para valer, entenderem mesmo de verdade. Eu não faço críticas vazias, tudo que eu ensino tem profundidade, tem embasamento, tá? Vamos lá, turma. E aí Jesus Cristo, então, após o lava-pés, onde ele mostra, ele prepara, só para concluir aqui, retomar, no lava-pés Jesus, ele prepara os apóstolos para aqueles dias difíceis que viriam, purificando as energias densas, é um trabalho de proteção também. Que acontece ali, sabe? No lava-pés. É um trabalho de defesa energética, de defesa espiritual e, ao mesmo tempo, é um momento, é um trabalho em que Jesus Cristo prepara cada um para dizer, olha, não se deixe mais contaminar pelo mundo. Você tem uma conexão interna com o divino. Deus está em você. Olha que importante isso. Então Jesus nos apresenta o Deus interno, que nós podemos chamar hoje em dia de eu superior. O eu superior. Aliás, é a grande sacada de Jesus. Se você quiser saber, eu vou abrir um parênteses aqui. Qual é a maior lição do Mestre Jesus Cristo? Que está presente em todos os seus textos, em todos os seus ensinamentos. É justamente nos mostrar que Jesus, ele nos mostra que nós temos que reconectar o ego, que é o eu inferior, ao Deus interno, o eu superior. Então, o eu superior conectado ao ego, que é o eu inferior, permite a manifestação do divino nas nossas vidas, permite com isso que a evolução aconteça. Beleza? E vamos lá, povo! Então, continuando aqui. Que bom que vocês estão curtindo. Fico feliz, porque é bom ver pessoas interessadas, despertando, sabe, abrindo os olhos para uma nova realidade que, na verdade, é muito antiga, mas não é conhecida pela maioria das pessoas. Bom, chega a ceia, chamada Santa Ceia, né? E o que, que a ceia representa? Exatamente o que eu estou dizendo agora. O pão e o vinho. O pão é o nosso lado humano. Isso é muito lindo, a Páscoa, quando você entende isso. O pão, ele representa o corpo físico no sentido do ego. Nem tanto o corpo, mas o ego, a condição humana. O corpo, o pão simboliza a experiência kármica. Eu sempre falo que o alimento, especialmente o pão, nos textos de Jesus, que aparece várias vezes em várias parábolas, ele simboliza o alimento evolutivo. E o alimento evolutivo podemos traduzir como karmas. Não negativos, tá? Karmas como construção de experiências, de luz espiritual. Então, quando nós pegamos o pão e nós embebemos o pão no vinho, né? Quando você coloca o pão no vinho, o que, que isso representa? A junção. Presta atenção, isso aqui é muito bonito e muito simbólico. Quando você une o pão e o vinho é a essência crística, o pão é o ego. A junção do pão e do vinho é a representação do eu superior se unificando ao lado humano, ao ego humano. Não é bacana entender isso? Então, na verdade, Jesus, ele, através do ritual da ceia, lembrando que era um ritual que já era praticado pelos antigos essênios, viu? O ritual do pão e do vinho já existia como prática dos antigos essênios. E Jesus era essênio. Jesus, na verdade, ele amplifica o significado da ceia, ele amplifica o significado do pão e do vinho. Mas ele não está dizendo ali, ele não está falando sobre o sangue da cruz, nada a ver, nada a ver. Ele está falando sobre a essência divina. Ele está falando sobre o nosso caminho ascensional, o nosso caminho de cristificação. Todos vocês, turma, eu sei que o que eu vou dizer agora choca alguns de vocês, mas você um dia será um Cristo como Jesus. Você um dia será um Cristo. Todos nós estamos num caminho de cristificação pessoal. Claro que ainda temos distância evolutiva de Jesus, com certeza. Vai muita encarnação para chegar lá, mas nós chegaremos lá um dia. Nós estamos nesse caminho. E você quer saber? Siga o que Jesus Cristo ensinou no sentido do ocultismo, que você vai amar. Como eu disse para vocês, você sabe, turma, aliás, deixa eu falar aqui, dar um toque para vocês. Ó, quem entrar no curso Jornada Espiritual, o último módulo é todo sobre Jesus. É uma surpresa muito especial, né? É uma surpresa que você tem ali no final do curso. E deixa eu aproveitar aqui, antes de continuar, e convidar vocês aqui, fazer um convite. Diz aqui para mim quem já é meu aluno no Jornada Espiritual. Turma, deixa eu fazer um convite aqui para vocês. É o seguinte, ó. Abri ontem as matrículas para o curso Jornada Espiritual. E olha só, O curso Jornada, ele é o meu formato. Deixa eu convidar vocês a serem meus alunos, minhas alunas. Quem quer aprender muito mais sobre espiritualidade livre e universalista? Nesse curso Jornada Espiritual, ele está num grau de abrangência gigante, pois a visão dele é a minha visão universalista da espiritualidade. São mais de 120 aulas gravadas, mas você tem mais 4 mentorias ao vivo comigo, não é? Onde você tira todas as dúvidas, eu dou mais conteúdo. Tem muita prática no desenvolvimento paranormal. Então, o que abrange o curso? O curso Jornada Espiritual, ele abrange desenvolvimento paranormal, domínio e desenvolvimento mediúnico, domínio bioenergético, os autopasses, ele abrange o desenvolvimento da viagem astral. Ó, a Bruna acabou de colocar o link aqui para vocês no chat. Quem quer ser meu aluno ou minha aluna, ó, clica aqui, se matricule, venha participar do curso Jornada Espiritual. Como eu disse, eu realizo ele há 35 anos. Hoje ele é um curso gigante, porque ele, obviamente, ele cresceu no transcorrer desse tempo, não é? E eu falo sobre chakras, eu ensino sobre corpos, eu ensino vocês sobre xamanismo, eu ensino vocês a conectarem seu mentor pessoal e outras linhas de mentores, os guardiões, né? Vamos estudar ali os orixás e os 7 raios. É um conteúdo muito abrangente para quem sabe que não dá mais para ficar preso a uma única visão espiritual. Tanto para você, para quem é o curso Jornada Espiritual, tanto para você que quer encontrar metodologias práticas de autocura, sabe? Metodologias, porque as técnicas energéticas propiciam isso, permitem isso. Autocura, autonomia na tua espiritualidade. Então, além de obter muito de autocura, de equilíbrio emocional, de autodefesa espiritual contra o vampirismo, contra ataques espirituais, você aprende no curso a fazer autodesobsessão, ou seja, você não fica dependente de ir num lugar para fazer um trabalho que você pode fazer sozinho em casa, além do que eu ensino também limpeza ambiente, proteção ambiente. Bom, e olha, e não é tudo não, eu estou falando aqui só o principal que esse curso tem. Quem entra no curso ganha 4 mentorias comigo, tá bem? Só que hoje, dia 28, é o último dia para o bônus ouro. O que é o bônus ouro? É uma aula especial sobre a face oculta do Mestre Jesus Cristo. Então, quem quer aprender mais ainda sobre Jesus, além do curso conter o último módulo sobre Jesus, eu vou dar uma aula especial sobre a face oculta de Jesus para quem se tornar meu aluno do Jornada Espiritual até hoje. O bônus ouro, que é essa aula especial, só vale até hoje, tá bom? Quero também lembrar vocês que vocês recebem, de qualquer maneira, quem se matricula até dia 31 recebe 4 exercícios de meditação, além dos 16 que o curso já propicia. E esses áudios são seus depois, viu? O curso você tem acesso por um ano, né? Por um ano você tem acesso lá na área de membros do Hotmart. Eu atendo vocês tanto nas mentorias quanto na área de membros do Hotmart, tirando todas as dúvidas durante um ano, beleza? Enfim, galera, é um trabalho especial.
A Débora está perguntando, para quem não sabe nada, pode começar por esse curso?
Pode sim. O curso ele é acessível para qualquer pessoa, não precisa ter nenhum conhecimento prévio, tá? E a gente fez um esquema de valores muito, muito, muito acessíveis mesmo. Para vocês terem ideia, para quem parcela em 12 vezes, fica R$ 149,00 por mês. É um valor muito justo. É um valor muito acessível. Sério, turma. É um valor que você gasta aí brincando em qualquer coisa e vai mudar a tua realidade, vai mudar a tua vida. Você vai ter um ano de atendimento, de suporte técnico, do meu suporte, tirando todas as dúvidas. Tá muito incrível esse trabalho, tá? Então tá aí o convite para vocês, matrículas estão abertas e eu aconselho todo mundo que quer ser meu aluno, minha aluna, ó, clica aqui no link que está no chat e matricule-se agora para ganhar também o direito ao bônus ouro, que é essa aula especial justamente sobre a face oculta do Mestre Jesus Cristo, que vai ser dia 10, né? Dia 10 de abril? Vai ser dia 10 de abril. Beleza, meu povo? Tá aí então o convite para todos vocês. Meus alunos, novos alunos e alunas do curso Jornada Espiritual. É só clicar aqui no link e você já se inscreve. Fala aí, galera, olha que valor super acessível, né? menos de R$150 em 12 vezes, você realmente tem um trabalho aí de uma riqueza, de um conteúdo gigante, né, para mudar a tua realidade. O que é muito bacana no curso é que você, deixa eu até explicar isso que muita gente pergunta, você tem desenvolvimento mediúnico, só que lúcido, consciente, em casa, com orientação, com proteção. Ah, mas pode trabalhar em casa? Pode. Se você não está trabalhando, não é o formato de trabalho de um centro de Umbanda ou Mesa Branca. Não é. Não é assistencial, é para você. É desenvolvimento pessoal. E enquanto desenvolvimento pessoal, a prática mediúnica em casa, ela só vai trazer luz para a tua casa, só vai trazer amparo, conexão com os mentores, proteção para o ambiente, proteção para você. Então dá para ser e eu vou, obviamente, te conduzir ali, te orientar e te acompanhar. Beleza, meu povo? Tá aí então o convite para vocês, ó. Clica aqui no link e vem ser meu aluno, minha aluna, tá bom? Vamos continuar? Então eu estava aqui explicando para vocês, mais algum recado? Mais alguma coisa? Eu vou continuar aqui com vocês, quero pedir para vocês. Leila Pedro, sou sua aluna, que bom, bem-vinda, que bom, que bom. Vamos embora, turma. E vamos curtir e compartilhar essa aula extra hoje, falando sobre o simbolismo da Páscoa. A Páscoa dentro do olhar do ocultismo, tá bom? É o tema da live de agora. Patrícia Dora, riqueza de ensinamentos, gratidão pela generosidade de nos passar tanta lucidez e libertação sempre. Agradeço, Patrícia, agradeço o carinho aí, viu? Vamos embora. Agnes falou que amei suas aulas, libertador. Que bom, que bom. É isso aí. Vamos lá, turma. Daqui a pouquinho eu abro para perguntas, tá? E depois das perguntas vamos fazer um exercício final. Bom, então a Santa Ceia. Passada a Santa Ceia, Jesus ele fica sozinho, né? Ele se retira para o horto, né? Uma espécie de um bosque chamado Getsemane. Getsemane. Quando Jesus vai para o horto, é um momento de maior solitude, é um momento de conexão com o divino. O poder da oração de Jesus ali é gigantesco. É o momento em que ele se prepara para enfrentar os maiores opositores dele, as pessoas que mais tinham medo da mensagem dele. Só que vamos transportar isso para a nossa vida? Nesse espelhamento que eu estou comparando aqui da semana da Páscoa com a nossa vida, com a nossa evolução, são iniciações, né? Qual é esse momento? Quem identifica aqui o momento em que sabe que as pessoas do passado, familiares, pessoas às vezes amigos até, pessoas que não aceitam a sua mudança, que estão percebendo que você está evoluindo, que estão percebendo que você está crescendo, que estão percebendo a sua disposição em mudar, mas não aceitam a sua mudança. E aí você sabe que essas pessoas, elas vão reagir. Elas vão, de alguma maneira, te atacar. E por quê? Você vai dizer, mas poxa, eu estou cuidando da minha vida. Sim, mas você está tirando das mãos dessas pessoas o poder sobre você. Quem identifica esse momento que eu estou falando, que é o momento que você sabe que precisa se retirar para se conectar numa fé muito profunda com Deus, mas é o Deus interno. E é essa fé que vai te dar amparo. É essa fé que vai te dar amparo espiritual. Ô, gente, ter amparo espiritual, e quem me acompanha sabe como eu me dedico a ensinar vocês na teoria e na prática, seja aqui nas aulas, nas lives, no curso Jornada Espiritual, o quanto eu ensino vocês a se conectarem aos seus mentores. Vocês são capazes, vocês precisam desse amparo, todos nós precisamos. Quem não tem amparo fica muito mais vulnerável à obsessão espiritual, às influências obsessivas. Então, esse momento, ó, tô vendo várias pessoas indo aqui, ó, a Márcia, a Rita, a Lúcia, a Jane, Renata, a Alessandra, várias pessoas, a Alessandra comentando aqui, ó, eu, minha família é contra. Pois é, mas por que que a família é contra, muitas vezes, uma tomada de decisão da tua parte que é para crescer, que é para evoluir? Porque eles têm medo de perder o controle sobre você. E diria mais, hein? Muitos ali têm inveja da sua coragem. Inveja da sua coragem de partir para uma vida nova, de buscar tua espiritualidade, de buscar tua prosperidade, tua independência financeira, de tudo que traz independência, seja no campo material ou espiritual, incomoda aquelas pessoas, né? Por mais que elas te amem, né? Pode até ter o amor ali, mas tem também inveja, raiva, medo, que faz muitas dessas pessoas se tornarem obsessivas com você. Aqui, Ana Cláudia dizendo, estou passando pelo momento mais difícil, sensação que tem em qualquer momento, vou para a cruz pela família. Isso, você entendeu direitinho, né? Ou seja, é isso que acontece de uma certa maneira. Vamos lá. Passado a iniciação do horto, do Getsêmani, quando Jesus vai orar no horto, né? É um momento, inclusive, que os textos dizem que ele suou sangue, o que mostra uma purificação, um processo de eliminar densidade energética. Em paralelo à parte psicológica, à parte simbólica, tem uma parte bioenergética também de cada iniciação, tá? É como eu falei, eu estou resumindo o assunto aqui pelo tempo da aula de hoje, né? Que é menor. Então, turma, aí vem aquele momento da chamada traição, né? O momento da traição é o momento que você se vê exatamente o que vocês estão entendendo agora. Logo depois daquele momento que você está pedindo amparo e proteção, é o momento que as coisas mais pesadas, mais difíceis acontecem. É a traição. A traição é um símbolo para nós, é uma iniciação que nós temos que entender de que maneira. Presta atenção. A atitude das pessoas, né? É, claro, né? Tem família, que bom, a Luísa França, minha família é maravilhosa, que ótimo, né? Não é todo mundo que tem uma família apoiando grandes mudanças. Se a sua apoia, maravilhoso, mérito seu. Mas é isso que eu estou colocando, não é o caso da maioria. A maioria tem mais resistências do que apoio, é o que a gente mais vê. Então, turma, esse momento da traição, ele representa um momento que muita gente que te apoiava deixa de te apoiar, te retira o apoio. Como quem diz assim, ah, você quer mudar a tua vida? Então vai mudar sozinho. Muito pelo contrário, o que as pessoas querem, na verdade, é que tudo dê errado. Não é verdade? Porque aí ela vai se sentir de novo importante. A hora que você cair, a hora que você fraquejar, né? Então essa traição é uma traição no sentido de pessoas que não querem a sua independência, que não querem a sua autonomia. Quem já passou por isso, diz aqui nos comentários para mim, ou tá passando por isso, hein? Dificuldade de ter apoio, ou pelo contrário, até muito pelo contrário, muita gente não podia contar coisa nenhuma, que eram pessoas que acabavam traindo você, né? Tentando colocar você ali numa situação cada vez mais difícil, tentando te colocar como uma pessoa louca, doida, né? Doido varrido, né? Sei lá eu o quê. Então, sempre tentando colocar você de uma maneira negativa. Isso vale para, às vezes, relacionamentos, tá? Às vezes, até relacionamentos de casamento, pessoas que você fala, puxa, não tem, eu tô com a pessoa há tantos anos, mas não há afinidade, não há troca, não há amor, não há carinho, né? Ou seja, os objetivos antigamente eram outros, sua consciência era outra, mas aí vem a necessidade de você começar a viver uma vida verdadeira. E Jesus é preso, né? Jesus é preso e a prisão de Jesus também é simbólica para nós. Jesus nos representa na semana da Páscoa como uma grande parábola viva, tá? É isso que eu estou ensinando agora. Então a prisão de Jesus, ela representa o momento que determina. Vê quem se identifica com isso que eu vou dizer. O momento da prisão de Jesus é uma outra iniciação, uma iniciação onde ocorre o aprisionamento é uma forma de tentar te neutralizar, é uma forma de tentar te isolar, de deixar você impotente. Tá passando por isso, Luci? Luci Oliveira? Quem tá passando por isso, meu povo? Diz aqui para mim nos comentários, né? Então, turma, que acontece? É um momento, a prisão de Jesus simboliza para nós, na nossa vida, simboliza o momento que nós somos aprisionados pelas pessoas, em tramas familiares, em situações complicadas. As pessoas nos culpam, nos cobram, né? Aí vem a flagelação, que é o momento seguinte. Todo flagelo, a prisão e o flagelo, são agressões. É o momento que você precisa ser mais forte, resiliente. Aquele momento do flagelo, ele representa um momento que nós devemos manter a nossa força interna, a nossa resiliência, né? O momento que a gente precisa de calma, de conexão, como eu falei, com o amparo, né? De tranquilidade, porque nós sabemos que a mudança que a gente está propiciando, ela é necessária, né? E aí vem o momento da cruz. Jesus, então, conduz a cruz e o conduzir a cruz, ele simboliza você assumir os teus próprios karmas. Simbolicamente, carregar a cruz significa você carregar a sua responsabilidade diante das tuas mudanças. Não é para sofrer, não é que você tem que ficar sofrendo, não é isso. É como eu disse, é simbólico, né? E o que significa o carregar a cruz nessa semana da Páscoa no lado do ocultismo? Significa para nós aquele momento da vida que a gente fala, não, eu não vou desistir de mim, eu vou carregar as minhas responsabilidades kármicas e eu vou esgotar esse karma, eu vou conseguir romper com esse karma. Eu vou conseguir romper com esse karma, não é? E a hora que você consegue efetivamente romper com esse karma, não é? Você está ali prestes a romper com esse karma, é o momento de uma decisão. É o momento mais importante de todos. A crucificação de Jesus simboliza para nós uma coisa que no ocultismo é chamado de morte mística. Morte mística é quando eu supero todas as imaturidades do meu ego. É quando eu abandono aquela postura que eu tinha, que era uma postura infantil, imatura. Sabe aquela postura dependente de que alguém viesse me salvar? É o contrário. A cruz, ela simboliza para nós, né? É o momento em que você precisa simplesmente... A morte na cruz é a morte do teu antigo ego. É a morte do teu antigo eu para você se tornar um novo eu. Uma nova pessoa, um ser muito mais livre, um ser muito mais conectado. Exato, Catarina, dizer que eu posso romper com esse karma. É isso, mas você tem que entender uma coisa. Muito importante nesse momento da crucificação dentro do simbolismo oculto da Páscoa. A crucificação simboliza para nós o momento que você diz, eu vou me entregar. Sabe a entrega, quando Jesus fala, eu entrego o Espírito? Na verdade, aquele momento simboliza para nós o momento que nós nos entregamos ao eu divino, que nós nos entregamos a uma superação do ego, a um novo patamar vibracional. É o momento de ascender, de subir no sentido evolutivo. Então, a crucificação, ela representa a morte do antigo eu. E eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês que estão aqui comigo, né? Vocês que estão aqui comigo, galera, aprendendo no aulão extra de hoje, na aula extra de hoje, aqui essa semana do evento Revolução Paranormal, e eu trouxe aqui um presente para vocês, uma aula sobre Jesus, sobre a Páscoa no olhar simbólico e oculto, né, por causa da semana que estamos passando, vivenciando. E eu vi gente perguntando aqui no TikTok se fica gravada. Essa aula vai ficar gravada no YouTube, tá bem? No canal Marcelo Cotrim no YouTube, onde eu estou transmitindo agora, somente no YouTube, e também no meu podcast, o EcoTrimCast. Eu também deixo lá, tá bem? Então, se quiser assistir de novo, passar para alguém depois, vocês conseguem. Agora, é importante dizer que esse ponto, o auge, que é o momento da crucificação, o momento da entrega e a própria ressurreição, que eu tenho que explicar uma coisa aqui. não é exatamente uma ressurreição. Para nós espiritualistas, Jesus não chega a morrer na cruz. Jesus ele entra numa espécie de estado de coma e ele é tratado depois. Mas também pouco importa, porque não é fundamental. É muito mais importante o que Jesus nos ensinou, o legado que ele deixou é muito mais rico e importante do que ele ter ressuscitado ou simplesmente ter entrado numa situação de quase morte, que é o que nós entendemos como espiritualistas, que Jesus passou por um momento de quase morte, uma morte temporária, como tanta gente passa. Quantas pessoas você conhece que já tiveram parada cardíaca, que já tiveram situações de quase morte e voltaram? Então entenda que essa quase morte, ela acontece com muita gente. A medicina mostra isso sempre. A situação não é isso que é o mais importante. É que para a Igreja Católica, isso é importante porque eles colocam como o dogma da ressurreição a prova de que Jesus é Deus. É filho de Deus. Não é isso, galera. Jesus reencarnou como todo mundo, já cometeu erros em outras encarnações como todo mundo, mas o que ele vem ensinar para nós é que nós temos um caminho de evolução a percorrer. Nós temos um caminho de evolução a cumprir. Então, para fechar aqui o que eu estou explicando e fazer o exercício com vocês, tá? Eu queria dizer isso. Aquele momento da cruz, aquele momento... Linda aula, Florinda, que bom, que linda aula, quanta entrega, MC, gratidão, que bom. Estão curtindo? Fala aqui para mim, quem está curtindo aqui a aula de hoje, o aulão de hoje, extra, sobre o simbolismo oculto da Páscoa, né? As iniciações de Jesus na Páscoa, espelhando a nossa evolução, né? Nos deixando até mesmo nesse momento final da missão dele, ele deixa um legado, uma parábola viva, não é? Então, olha só. Vamos lá. Que bom, Silvane. Gratidão, Marcelo, por toda tanta lucidez. Valeu. E aí, o que acontece? O renascimento ali, Jesus, de fato, na história, ele é tratado pelos essênios, que eram os grandes médicos daquele tempo. Os essênios recuperam a saúde de Jesus ali, por isso que o corpo dele some do sepulcro, né? Porque, na verdade, ele é assistido, ele é atendido pelos essênios. E ali os essênios, nas grutas do Mar Morto, auxiliam Jesus a se recuperar, tanto que ele volta depois, né? Ele volta depois para orientar os apóstolos. É aquele momento que Tomé fica chocado, fala, como assim? Não pode ser você. Ele fala, sou eu, olha aqui a ferida da cruz, bota a mão aqui, olha aqui, né? Aquela história de São Tomé. São Tomé desconfia porque não acredita que Jesus tenha se recuperado e Jesus, de fato, se recupera da crucificação. Então, turma, o que acontece ali no momento da cruz é um grande símbolo do que todos nós estamos passando na nossa evolução. É o símbolo do processo da morte do antigo eu, o ego. Sabe todas as posturas que você tem que abrir mão? As posturas imaturas, as posturas de insegurança, sabe toda essa sua visão, essa procrastinação de pegar e viver a vida que você acredita, com a espiritualidade que você acredita, com os valores que você acredita, chegou a hora. Então passe pela sua crucificação simbólica, entregue-se ao teu eu superior, entregue-se ao seu eu divino, né? Você sabe que na história, né, só contando aqui uma passagem do lado místico, do lado oculto, na história Jesus na cruz, quando ele entrega o Espírito, além de tudo, naquele momento ocorre uma desconexão com um ser que acompanhava ele desde o batismo, durante todos os 4 anos da missão dele, chamado Cristo Cósmico. Jesus não estava sozinho. Jesus era auxiliado na mediunidade dele por um cara de evolução maior que a dele, chamado de Cristo Cósmico, ou Lorde Maitreya. Então, esse momento é um momento realmente muito especial, né? Luiz Pereira, que aula fantástica, estou encantado com o seu conhecimento. Valeu, meu amigo. Que bom que vocês estão curtindo aqui. Turma, alguma pergunta? Quer fazer pergunta? Joga aqui para mim. Vou atender algumas perguntas sobre o tema antes do exercício, tá? Enquanto vocês jogam pergunta, deixa eu falar. Eu abri ontem matrículas para o curso Jornada Espiritual. Você não vai ficar fora dessa, né? Galera, tá lindo o trabalho. Eu gravei essas aulas com tanto amparo espiritual. O estúdio aqui ficava, a nossa sala de aula que se transformou no estúdio, se tornou um lugar de muito amparo. É com muito ideal que eu realizo esse trabalho. Eu quero espalhar a espiritualidade universalista e você pode participar. A gente criou um esquema extremamente acessível, de verdade. Um valor que era para ser para quase R$6.000, a gente baixou para R$1.497, que você pode parcelar em 12 vezes, dá 149 e pouco. Então, assim, é um valor realmente muito justo, tá? É um valor realmente muito acessível, muito justo para todo mundo ser aluno meu agora. E quero lembrar que quem se matricula até hoje, dia 28, ganha o bônus ouro, que é uma aula especial sobre Jesus. A Face Oculta de Jesus, que eu vou realizar agora dia 10 de abril, tá bem? A Face Oculta de Jesus. Então, ó, se matricula, o link tá aqui no chat, é só clicar, já te encaminha, vem ser meu aluno, vem ser minha aluna, e você vai aprender muito sobre uma espiritualidade prática, livre e universalista. Elson Martins, alguns espíritas falam que Jesus desintegrou o corpo dele, que tinha sido crucificado e materializou outro, é verídico? Não literalmente, não que ele tenha desaparecido, mas se você pensar do ponto de vista do poder de regeneração dele, tem um certo sentido, porque ele conseguia regenerar o corpo dele numa velocidade absurda. Nós não regeneramos nosso corpo? Todo mundo não tem a capacidade de cicatrização, que é o poder da regeneração? Mas você imagina um cara com a frequência energética de Jesus, quanticamente falando, o que ele produzia consigo era um verdadeiro milagre. Se ele conseguia ajudar outras pessoas a serem curadas milagrosamente, você imagina o que ele não fez com o seu próprio corpo, com a ajuda de toda a espiritualidade, porque ele também tinha mentores com ele. Tá? Então tem um certo sentido isso. Não que ele tenha desaparecido, isso não, mas ele regenerou todo o organismo dele. Aliás, os estudos, tinha uma pessoa perguntando aqui do Santo Sudário, os estudos do Santo Sudário mostram que a impressão da imagem dele no Santo Sudário tem um efeito que só um laser poderia fazer. Não existe explicação de como aquela imagem foi impressa no Santo Sudário. Somente laser, que obviamente não existia na época. Então, só para você entender que a frequência dele era tão alta, tão elevada, que realmente ele produziu fenômenos de autocura fora do comum, tá? Margarete que perguntou do Sudário, né? Tô respondendo Margarete também. Elane Aparecida, gostando muito, já aprendi muito, encontrar pessoas que têm o mesmo jeito de pensar, muita alegria. Fui para o kardecista, fui para responder, mas até questionava tudo, não fazia sentido para mim, tá? Ela tá contando um pouco da história dela. Juliana Borges, o que você acha... Não, eu não vou julgar outros cursos, não, tá? Elson Martins, Jesus é chama gêmea de Maria Madalena e de Apóstolo João, teve relações com eles, verídico? Não, Jesus, o que se sabe, ele foi casado com Maria Madalena e tinha em João um irmão, um apóstolo dele, um seguidor dele, tá? É isso que o ocultismo nos mostra. Há uma relação com... Aliás, evangelhos apócrifos falam até do beijo na boca de Maria Madalena, tem cena romântica em evangelhos apócrifos. Então, existe uma relação de Jesus com Maria Madalena, sim, que é bem especial, tá bom? Curte, Mônica, que bom, Mônica Picon, que adora quando eu falo dos essênios, né? É um assunto sempre presente. Simone Palamarcuzzi, nosso mestre Jesus era altamente elevado, show! É isso aí. Outras perguntas sobre o tema de hoje, sobre Jesus Cristo e a Páscoa? Vou responder mais algumas questões. Vamos ver aqui. Perguntas de vocês. Enquanto vocês vão curtindo a live, curtindo a aula aí, compartilhando, meu povo, vamos espalhar que essa aula aqui precisa chegar em mais pessoas. Vamos acordar a galera aí fora. Então forma essa rede bonita comigo, curtindo, compartilhando, multiplicando. E você não deixa de se inscrever no canal, viu? Tem muito conteúdo aqui, mas muito mesmo. Lives aqui quase diárias eu realizo, abertas, gratuitas, com muito conteúdo e conhecimento. Então, ó, se inscreva aqui no canal Marcelo Cotrim, tá bem? Aula maravilhosa. Geni Galante comenta aqui, que bom. Vamos lá, deixa eu ver outras perguntas de vocês aqui. Rosemary Figueiredo pergunta: se Jesus não morreu no crucificado, quando ele morreu então? Quando exatamente não sabemos, mas existem muitas pistas de passagem dele já com idade em várias outras regiões do planeta. Você encontra isso na França, você encontra isso no Tibete. No Tibete tem até um túmulo onde ele teria sido enterrado ali, né? E aí tem um nome, Jesus tem registros por escrito no Tibete. Tem um nome, Jesus era chamado de Issa, ou Issa, né? Era o nome de Jesus lá como Yogi, no Tibete, né? Mas fala-se sobre passagem dele em várias regiões do planeta. Não se sabe com exatidão a idade que ele morreu, mas sabe-se que ele morreu velho, ele morreu com idade. Nada a ver com o que é dito aí fora, tá? Sayuri, boa tarde, professor. É sempre muito bom ouvir seus ensinamentos sobre ocultismo, gratidão. Que bom. Vamos lá, deixa eu ver outras perguntas de vocês sobre Jesus aqui. Vamos lá, turma, esse realmente, Mônica Silva, esse realmente é o Jesus que eu sempre vi, gratidão Marcelo, aula maravilhosa. Que bom, turma, é isso aí. Não foi por acaso? Jeane comentando, estou amando, essa aula não foi por acaso, eu estava precisando muito. Vitória Kai, só não entendo a oração credo que fala ressuscitou no terceiro dia, quando nem morreu e acordou no dia seguinte, não no terceiro. Os dias tinham menos horas? Não, Vitória, o que acontece é o seguinte, né? A questão, a informação sobre terceiro dia, ela é correta. Jesus, ele é crucificado num, e no terceiro ele sai da cruz. Só que o credo é uma oração católica que, na verdade, eu acho ela extremamente negativa. Porque ela te aprisiona a egrégora e ao sistema do catolicismo. Faz você ficar ali repetindo frases como acredito na Santa Igreja Católica. Ou seja, te faz reafirmar. O credo é só para você reafirmar um monte de dogmas católicos. Se você não tem essa visão, o credo para você não é positivo. Entendeu? Porque o credo ele te coloca dentro daquele sistema de crenças. Então, o credo não é uma oração de Jesus, uma oração essênia, não. É uma oração católica para você se aprisionar mais ainda ao sistema católico, tá bem? Agora, a informação específica do terceiro dia tem sentido. Sim, Alcir, tem um túmulo de Jesus na Índia, exatamente, tem sim. Miriam Aparecida, quando ele acende, é o avatar que se desliga. Quando ele acende, né? O que acontece ali na entrega na cruz, se é isso que você está perguntando, o que acontece ali não é... O avatar é Jesus, o Jesus Nazareno. Esse continua na Terra. Agora, ele é o avatar. Agora, o Cristo cósmico, que é o ser que trabalhou junto com ele, acoplado mediunicamente com ele, durante 4 anos de missão pública, esse se desliga. A missão ali está cumprida, o principal da missão está cumprido, entendeu? Então, na verdade, a missão pública ali ela é encerrada, tá bom? Ao que se sabe, Jesus teve filhos, sim, viu? Sara Aparecida pergunta, ao que se sabe, Jesus teve filhos, sim. Vamos lá, que mais? Que mais vocês querem saber, meu povo? Chocada, Gislaine? Pois é. Zaine Maria Gonçalves, faz muito sentido sua explicação sobre o credo. Pois é, presta atenção que você vai ver. Elaine Nascimento, poderia fazer uma live de Nossa Senhora? Posso, eu faço de vez em quando. Quando cabe aqui as datas, tudo eu faço, tá? Sem problema nenhum. Simone, a religião aprisiona mesmo. A espiritualidade te liberta e te fortalece. Exato. Nazaré Soares, por que não comer carne? Nazaré, pode comer, fica à vontade. Quer ir lá no McDonald's, vai lá, come teu sanduíche, o que você quiser. Não tem nenhum problema. Essa história de não comer carne é outra invenção católica que relaciona carne com sangue, dizendo que Jesus sangrou na cruz, então você não come carne porque você está respeitando o sofrimento do Cristo. Isso é uma bobagem. Na verdade, se você sente vontade, sente necessidade, não é claro, quem é vegetariano não, mas quem não é vegetariano, curte carne, coma carne, não há nenhum problema, tá bem? Mas isso aí tudo, não poder comer carne, não tem sentido espiritual. Beatriz Lopes, Marcelo, Maria teve Jesus realmente pela luz divina? Isso é verdade ou é dogma religioso? É dogma religioso, né? José era o pai dele. Não há nenhum problema nisso. De novo, olha só, presta atenção. O que a igreja faz? Coloca o sexo como algo pecaminoso. Então, dizer que Maria era virgem é dizer que o sexo é sujo. Você entende? Por que eu vou dar importância para a virgindade de Maria? Se ela teve um relacionamento, inclusive fora do padrão, porque ela tinha um sentimento de amor por José, que não era comum. Naquela época, as pessoas, até hoje, em alguns países, né, do Oriente Médio, ocorrem casamentos em que não há amor entre as partes. E no caso de José e Maria, a história deles é muito bonita, é de amor. Então, quer melhor que isso? Que um casal que se ama, né? Por que não pode ter uma relação sexual? Então, essa coisa de que ela nasceu virgem é mais um dogma, uma grande besterol religioso para dizer que o sexo é pecaminoso, que o sexo não é divino. O que é falta é sem senso, né? Porque justamente o sexo faz parte da criação divina. Por que ele não seria parte do divino, parte de Deus? Não é verdade? É isso aí, Gislaine, mas ele nasceu como nós? Mas é claro, criatura, nasceu como nós, né? Passou lá, Maria teve o parto, aliás, até a história convencional conta isso aí, tá bom? Bastante coisa, Silvane, perfeito e maravilhoso. Simone, quantas ilusões sendo quebradas, gratidão profunda. Que bacana, turma, que bacana. Mais alguma pergunta vocês querem saber? Deixa eu ver aqui, tem muita coisa, né? Ó, e quero lembrar vocês que amanhã, meio-dia, tem mais uma aula, viu? Extra. Amanhã, meio-dia, eu vou falar sobre os mestres ascensos e a nova era nos festivais da Páscoa de Vesak e de Azala. O festival dos meses de abril, maio e junho. São grandes irradiações de energia-luz de Shambhala sobre a Terra, sobre a humanidade. Amanhã está especial a aula também do meio-dia do Ecotrim. Aula esta para vocês aí que estão comigo a semana toda no Revolução Paranormal. Não percam não, viu, turma? Tá muito especial, tá? Vamos lá fazer exercício, turma? Vamos embora? Vamos fazer exercício? Então vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Tem várias, né? Pessoal sem palavras, gratidão, Sônia Hash, né? Sônia Hash, é isso aí. Sheila, houve batismo, não completou aqui tua pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu possa responder para vocês sobre o tema de hoje, tá? Deixa eu ver aqui. Vambora, ele acende, ó, tá. Deixa eu ver outras questões de vocês aqui que eu pulei. Beatriz Lopes. Marcelo, e quando Maria teve Jesus? Porque eles falam que foi pela luz divina. Ah, já respondi, né? Isso é verdade ou é dogma religioso? É dogma religioso, tá bom? É isso mesmo. É isso aí, povo. Então, beleza. Vamos lá. Vamos lá, então, para o nosso exercício. Quero só antes reforçar o convite para vocês, hein? Já fez sua matrícula para o Jornada Espiritual? Aproveita a oportunidade, hoje é o último dia para o bônus ouro, que é a aula especial, A Face Oculta de Jesus, tá? Então vale para hoje, façam suas matrículas hoje aqui, tá bom? Turma, vamos lá então. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, eu vou pedir para vocês relaxarem, fecharem os olhos, que nós vamos fazer um exercício. Se você puder, aí onde você estiver, em casa, no trabalho, se não, tenta ficar aí quietinho, concentrado, o melhor que você puder, tá bem? E vai inspirando profundamente, vai relaxando. Nós vamos fazer um exercício rápido, mas bem forte de conexão espiritual. A egrégora nossa aqui favorece muito isso. Então, inspirem profundamente algumas vezes. Ao expirar, relaxem-se, soltem-se. E nesse momento visualizem-se caminhando por um bosque ao amanhecer. Caminhando por um bosque, a luz do sol, os raios do sol iluminando esse bosque. Shri Radha. receba a luz do sol e você se vê ali caminhando entre oliveiras, como se fosse no tempo de Jesus. O Mestre nos convocou, nos convidou a um encontro de toda a comunidade essênia, de todos os seus seguidores e amigos. Sinta a brisa. Junto da brisa vem a energia límpida, purificadora, que vai te elevando, te preparando para essa conexão com a energia do Mestre Jesus Cristo. Inspire profundamente essa mesma energia luz. Agora, é como se você chegasse a uma grande clareira. Ali há um grande círculo de pessoas sentadas, aguardando a presença do Mestre Jesus. Nesse momento, apenas sinta a energia angelical, a energia dos anjos e arcanjos que nos envolve nesse momento, prenunciando a chegada do Mestre. Sinta a vibração dos anjos e arcanjos. E nesse momento, se aproxima ao centro do círculo o nosso Mestre Jesus Cristo, irradiando uma aura dourada de sabedoria e rubi de amor e fé. Nessa aura rubi dourado, recebemos agora a energia do Cristo. E é como se ele fosse expandindo a sua energia de amor, sabedoria sobre todos nós, nos auxiliando na reconexão ao nosso Deus interno. Uma energia de imenso amor. Abra suas mãos, seu coração e receba essa energia luz. Simplesmente permita que a luz do nosso Mestre Jesus Cristo envolva sua aura, elevando suas frequências energéticas a um nível de amor e sabedoria maior, te reconectando ao teu Deus interno, teu eu superior. E assim, na vibração do Cristo, vamos agora para finalizar. Nós vamos evocar a energia luz de Arcanjo Miguel, o raio azul da proteção, na frequência de Arcanjo Miguel. Que a luz de Arcanjo Miguel envolva cada um de vocês. Desça sobre suas auras, cristalizando um campo de força, de proteção, preservando toda a energia luz recebida nesse nosso encontro. Povo. Inspirando mais profundamente. Podem abrir os olhos, fiquem à vontade. Diz aqui para mim o que vocês estão sentindo. Que energia é essa? Conta aqui para mim. Sentir a presença da energia do Cristo? Estão sentindo? Emocionante, Nilda, que bom. Marlene, lindo, quase sem palavras. Aroma das velas, incrível. Tremenda inteira, Priscila Merlin, sem palavras. E é muito lindo, né, gente, a gente compartilhar isso, né? Muito especial, eu fico muito gratificado, muito emocionado de poder fazer isso. De alertar as pessoas e apresentar um Jesus incrível. Que a maioria das pessoas não conhece. Energia linda, né? Olha que isso aqui que arrepia a gente. Como é que é isso? Vamos espalhar essa live que ainda dá tempo? Curtir, compartilhar e permitir que mais pessoas conheçam? Vamos lá, por gentileza. Kiara, sensacional. Savana, energia fantástica. Emoção, diz a Margarete. Iris só chorando aqui. Sensacional. Diz aqui para mim em todas as redes, galera, o que vocês estão sentindo do exercício? Ediane, por emoção, forte na região cardíaca. Pois é. Ana Lúcia Silva, levitando ainda, maravilhoso momento. Cláudia Ferreira, minha aluna querida, lindo demais, que presente, gratidão imensa, Mar. Que bom que você está aqui. Maristela, energia forte, linda, gratidão. Renata Santos, gratidão eterna, Marcelo, por tanto ensinamento, você é luz. Janete Longato, chorei muito, me vi ajoelhada aos pés dele, com a mão na minha cabeça. Luísa Regina, grata por conhecer o novo Jesus, olha isso. Isso é fantástico. Fernanda Rueda, sentindo o corpo vibrando por energia de amor, gratidão. É, meu povo, deixa eu fazer três convites para vocês enquanto vocês vão me contando aqui a emoção que vocês estão sentindo. Primeiro convite, hoje à noite às 21h30 tem encontro e quero todo mundo junto hoje, põe um alarme no teu celular. Hoje, 21h30, tem live do trabalho assistencial do Caminho dos Essênios, é o centro que eu fundei há 14 anos, um centro de nova era que faz o trabalho há 4 anos totalmente online. Então, energia não tem distância e toda assistência é feita online. Lindo trabalho. É só você se inscrever no meu Instagram. É outro, não é o Marcelo Cotrim Oficial. É o Instagram da associação, da ONG, chamado Projeto Pancósmia, tá? Projeto Pancósmia com K. Então, entra lá no Instagram Projeto Pancósmia e você ali vai se inscrever para participar do encontro de hoje à noite. Hoje vamos trabalhar com ciganos. Hoje vamos trabalhar com a linha cigana. Vamos trabalhar energia de harmonia. Outro convite. Amanhã tem outra aula. É só presente aqui, galera. Parece Natal e não Páscoa. É só presente que eu tô distribuindo essa semana. Então aproveita. Seguinte, amanhã, meio-dia, tem aulão. Eu vou falar sobre os festivais da nova era. Amanhã, meio-dia. Coloca aí outro alarme no teu celular. Projeto Pancósmia. Aida, deixa eu escrever aqui. Olha lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Pronto. Projeto Pancósmia. E outra coisa, então amanhã meio-dia tem aula sobre os mestres e vou fazer um exercício com os mestres, porque nós estamos já vivendo o primeiro de três festivais: Festival da Páscoa em abril, de Vesak em maio, Festival da Boa Vontade da Humanidade em junho. Claudete dizendo como é bom sentir Jesus, gratidão. É isso aí. E por terceiro, eu quero convidar você a ser meu aluno, minha aluna no curso Jornada Espiritual. O link está aqui no chat, clica aí, se matricule. É um trabalho sério, profundo, imperdível. Está com valores hiper acessíveis para todo mundo estar junto. Vem estudar comigo, vamos nos aprofundar, tá bem? Vem participar dessa linda egrégora. E tem muito benefício, galera, para você que se matricula hoje. Tem aula bônus sobre Jesus, o bônus ouro, onde eu vou falar sobre a face oculta do Mestre Jesus Cristo, mas só para quem se matricular até hoje, tá bem? Fora isso, você tem até 31 de março Você tem a coleção de meditações de presente. Você tem de presente também os Sete Raios e o Karma nas Relações, que é uma outra aula gratuita. Além de mais de 120 aulas gravadas, 4 mentorias ao vivo. É um absurdo.
Não, não é gratuita, não. A aula foi dada dentro do
curso.
É uma aula extra. Você falou que a aula dos Sete Raios é aula gratuita. Não é aula gratuita.
Ah, é aula dentro do curso. Sim, a aula dos Sete Raios está dentro do curso. É isso aí, meu povo. Não, o que eu falei é que é somente até 31. Ah, sim. Para quem matricula-se no curso. Povo, é isso. Tá bom por hoje. Beijos, abraços. Encontro vocês hoje à noite às 9h30. E ó, põe o alarme aí. 9h30 encontro todo mundo. Beijos.
Quando eu conheci o Marcelo, eu vinha passando por um processo de transformação, de autoconhecimento. Então, ter entrado para a escola foi um salto quântico nesse processo todo de aprendizado.
E depois de 39 anos, finalmente eu posso afirmar que encontrei a solução para todos os meus problemas e conflitos emocionais, sendo Espaço Entre Vidas.
É um curso raro, porque eu já tentei vários cursos, fiz e fui muito atrás para ver se me encontrava, se conseguia entender as situações, né, que passei e tal. E realmente, eu, com vocês, estou conseguindo muito entendimento, muita solução. Então, realmente, é um curso raro.
E assim, a jornada espiritual me trouxe muito essa conexão com as entidades.
Então, todo esse curso, assim, foi um divisor de águas no meu processo de evolução. Eu tenho muita gratidão por todo esse período, porque o curso, ele também me trouxe uma egrégora muito positiva, muito cheia de amor, de conhecimento. Uma família kármica daqui pra frente, todo mundo crescendo junto, pessoas que representam muito pra mim hoje. E eu só tenho gratidão. Gratidão por todo esse processo, por todo o desprendimento do professor conosco em todos os momentos. Eu tenho certeza que ainda tem um caminho para ser percorrido, mas eu me sinto hoje no caminho certo.
Se eu for ficar falando do Marcelo, eu vou fazer um vídeo de 10 minutos, até mais, porque o Marcelo é meu mestre. E eu só tenho a agradecer a você, Cotrim, por tudo que você trouxe para mim nessa vida.
E eu tô muito grata.
Ah, que legal, Juliana. Isso aí.
O Marcelo Cotrim, ele se tornou o meu guia, o meu mentor, no qual eu me apoio a caminho da evolução e da prosperidade.
Juntando os dois, a jornada espiritual com a mentes magnéticas, eu consegui linkar e entender que o quê? Cara, ele que se exploda, eu tenho que fazer o que é certo pra mim. Se o cara não quer continuar, não quer crescer comigo, é ele que faz. Certo. E desde que eu tomei essa atitude, realmente as coisas abriram, assim.
Então venha fazer parte desse grupo, participar do trabalho, e tenha certeza, em pouco tempo você também terá muitos relatos de mudanças radicais em sua vida e de mudanças ao seu redor também. Quando a gente muda, tudo à nossa volta também muda. Um grande abraço a todos.